E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
É um privilégio muito grande poder voltar a esta casa para glorificar o nome de Jesus. A gente fica lisonjeado com tantas palavras de carinho. Eu louvo a Deus por cada irmão, cada irmã que deixou os seus afazeres de domingo, seu descanso, para cultuar a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao versículo 5, tratando-se de culto dos varões. Orei muito a Deus durante esses 15 dias, no qual recebi o convite. Falei, Deus, culto dos varões. Tem tanta personagem dentro da Bíblia que a gente pode tratar sobre esse tema, mas qual que tu queres que eu fale para a tua igreja? E eu imediatamente, Deus me colocar a esse tema, esse texto. Agradeço o convite do pastor Jonathan. De retornar a esta casa. Agradeço os irmãos que vão ficar mais de 40 minutos me ouvindo.
Glória a Jesus!
Missionária Marta, a esposa do pastor Jonathan. E todos os irmãos, no modo geral. Se eu for citar nomes, eu vou ser injusto. Porque todos são especiais para Deus. Os irmãos que cantaram, as irmãs. É gostoso estar no local onde a presença de Deus é notória. Gênesis capítulo 12. Todos os irmãos encontraram, amém?
Amém! Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arão. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã.
Irmãos, podem se assentar. É um texto bem conhecido daqueles que fazem a leitura da palavra de Deus. Mas eu te garanto que perante Deus, Ele tem algo para falar para você nesta noite. Estamos vivendo em um tempo onde estamos deixando nos levar pelo nosso ego. Pelas nossas convicções. Se nós fazermos um retrospecto do Evangelho Nacional, ora, o Evangelho que o Brasil prega na atualidade, e fazermos uma volta ao passado, vimos que estamos
glória a Deus,
vivenciando um Evangelho barato. O evangelho sem preço, sem lágrimas, sem renúncia. Aí você pode me perguntar, pastor Fabiano, o que tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Porque se hoje Deus te faz um chamado e fala, vai para uma terra que eu vou te revelar, você não sai do lugar. Eu não saio do lugar. Eu vou se tu me mostrar. Aonde é para eu ir? Não, a gente não vai. A gente é desobediente. Eu falo a gente, me incluindo no meio. O evangelho sem renúncia. Não adianta, senhores, e aqui não interprete o pastor Fabiano como ignorante. Não adianta estarmos com a vestimenta adequada se o nosso coração está distante de Deus. Não adianta estarmos apenas com uma roupagem. É necessário. É necessário, compreenda isso. Mas é por inteiro.
É poderoso.
É por inteiro. Porque se for, pastor Jonathan, com todo o respeito que me cabe a sua liderança, se for só para vestir roupa de crente, os fariseus também vestiam. E Jesus olha para eles, olha por fora. Vocês são lindos, maravilhosos, são santos, mas por dentro é um sepulcro. Por dentro, vocês são podres.
É mistério.
E agora Abrão recebe um chamado de Deus. E diz para ele, o próprio Deus, sai da tua terra e das tuas parentelas para uma terra que eu ainda hei de mostrar. Abrão era rico, tinha posses, e não se prendeu o seu coração naquilo que ele tinha. Quando a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, ele não está dizendo que você não pode ter. Ele não está dizendo que você não pode ser rico, você não pode ser próspero, você não pode ter condições. Ele está dizendo que a raiz de todos os males é quando seu coração está no dinheiro. Aí você não está servindo a Deus, mas sim a mamon. E agora Abrão recebe esta revelação da parte de Deus. E ele olha para os seus familiares e diz o seguinte: eu estou indo. Estou me retirando de Ur.
Aleluia!
Para onde tu vai, Abrão? Não sei. Mas eu estou saindo. E a tua mulher, Abrão? Não sei onde vai, mas eu estou saindo. Só que Abrão comete um erro. O chamado era para ele e a sua mulher. Abrão leva o sobrinho. É o tal do apego. Muitas das vezes Deus chama você. Não, não, eu tenho que levar alguém comigo. Ali não era filho. Não era dentro da casa. Exemplo. Não era homem, mulher e sua prole. Não. Porque até então eles não tinham filhos. Era sobrinho. Parente. Mas Deus não a reprimiu por isso. Nós, amados irmãos, temos um grave defeito perante Deus. É nós julgar as pessoas.
Isso.
de apenas apontar o dedo. Nós gostamos de apontar o dedo. Olha, aquela irmã está assim. Aquele irmão está desadequado. O comportamento dele não me convence. Gostamos de julgar, mas não gostamos quando somos julgados. E é incrível, porque quando somos julgados, a primeira coisa que falamos é o diabo se levantando. Agora isso com carinho. Quando somos julgados, achamos que o nosso adversário está se levantando. E não é, é a atitude de nós ter julgado no passado. E agora ele sai. Ele, a sua mulher e o seu sobrinho. Deus leva eles para a terra de Canaã. E lá a prosperidade chega. Mas para chegar definitivamente a esta prosperidade, ele passa por vários locais. Segundo o relato bíblico, a mulher de Abrão era muito formosa. A mulher de Abrão tinha apenas 65 anos quando eles saíram da terra de Uz. Uma linguagem mais atual, era uma coroa. Só que Abrão, ele chega em um determinado local e tem medo das autoridades. Ele e a sua esposa combinam, dizendo: eu não vou dizer que tu é minha mulher, eu vou dizer que tu é minha irmã. Abraão comete o segundo erro, que é mentir.
É verdade.
Jesus, glória a Deus. Ele faz tudo aquilo que lhe compete, é próspero, mas o rei achou aquela mulher muito bonita e leva para o palácio. O rei não sabia. O rei desejou aquela senhora como mulher. E a desgraça veio para o palácio.
Jesus, glória a Deus.
Passaram os dias. As autoridades começam a rodear Abrão e vê que ele não faz um agrado na mulher como irmã. Percebe-se que isso não era apenas uma intimidade de irmãos. Chegam para ele: escuta aqui, ela é o que, tua mesmo? Irmã ou mulher? E Abrão fala a verdade. Olha, ela é minha mulher, só que fiquei com medo. E Abraão é expulso do local. O medo do rei diz: meu Deus, se eu cometo algum pecado, se eu cometo algum erro por tua culpa, tu é o culpado, Abraão. Então sai da minha terra. Foi expulso. Só que a terra onde Abraão estava começou a ser próspera. E os funcionários de Ló e de Abraão começam a discutir espaço. Começam a brigar. E Abraão entende que ele cometeu o erro. Trazer o sobrinho. Ele fala pro seu parente: pronto, quer ir? Se tu escolher para um lado, eu vou para o outro. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você quer ir? Na nossa vida, nós devemos tomar escolhas.
Isso, glória a Deus.
E nós podemos observar que a escolha é feita por todos, sem distinção. Você escolheu estar aqui. Ah, pastor Fabiano, mas o Espírito Santo que me trouxe. Tudo bem, mas você escolheu estar aqui.
Glória a Deus.
Ele colocou no seu coração, vai lá nesta noite. Você poderia dizer, não, vou em outro lugar. É escolha. Independe das consequências, mas é uma escolha. E agora, Ló olha para uma terra vistosa, bonita, saudável, que se chama Sodoma e Gomorra. Ali eu vou ter prosperidade. Ali eu serei rico. Ali eu terei posses. É para lá mesmo? É. Então eu vou para a planície. Atitude linda de Abraão era orar pelo sobrinho. Não quer dizer que o teu chamado, a separação do teu chamado, deve subsistir à ignorância de ser egoísta. Não, o seu chamado é orar pelas pessoas. Abraão entendeu que lá, a terra de Sodoma, era uma terra perigosa, pecaminosa. E Abraão começa a fazer perguntas para Deus. Se lá tiver, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquela terra? Ele começa a fazer essa oração por fato que Deus avisou a ele, dizendo, eu vou destruir Sodoma, eu vou matar os habitantes. O pecado desta cidade cheira mal. E Abraão se preocupa, porque lá estava o seu sobrinho. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E ele recebe a resposta, não, não destruirei. Ah, se tiver 30, não vou destruir. É claro que a Bíblia não traz isso, mas é minha imaginação. Se tiver 35, se tiver 20, se tiver 10, e se tiver 1? Só que não tinha justo naquela terra. Logo, não era justo, porque foi ele que fez a escolha. Abraão pega a sua carruagem e vai buscar Ló. E é recebido por Ló e seus anjos. Por estar esta mensagem passando na emissora, eu não posso falar detalhes desta mensagem, senão posso ser processado. Mas a libertinagem daquele povo foi tão grande que eles quiseram fazer relações sexuais com anjos. E Ló, sua esposa, foram retirados daquela terra. Recado de Deus para Ló: não olhe para trás. Você foi chamado.
Glória.
Deus está te conduzindo nesse chamado. Mas não olhe para trás. Se desapegue daquilo que gruda no seu chamado. O que impede você fazer a obra de Deus? Faça uma autoanálise comigo. Ah, pastor Fabiano, me impede meu maridão. Ele não quer ir comigo. Aí você me pergunta, eu vou sozinha? Ore a Deus. Senhor, tu aquebrante o coração do varão. Mas quem que está te impedindo de fazer a obra de Deus? Tua esposa? Ore a Deus. está te pedindo? Filhos? Olha, Deus.
Aleluia.
Se tratando de filhos menores de idade.
Deus.
Maior de idade?
Olha, Deus. 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 Deus.
Passou dos 18? Eu vou cumprir meu chamado. Ainda vai. E eu?
Vai trabalhar?
Quanto é menor de idade, é sua responsabilidade.
Deixa, glória a Deus.
Pai. Quem que tem te impedido?
Pai,
Deus. Irmão, meu histórico de vida, em 2010 nós fomos para um campo missionário, porque Deus chamou. Deus vocacionou. E quando falamos que iríamos para o campo, tu é sério. Lá é difícil. É 13 a 15 quilômetros uma igreja da outra. Chegamos no campo missionário. Esse povo é rebelde. Povo de duro coração. Povo ignorante. Povo que não obedece o pastor. Falei, peraí. Mas é todos os crentes? Sim, 100%. Falei, algo está errado. Eu tinha 25 anos. E missionária Tatiana, 26 anos. Algo está errado. Como 100% da igreja está rebelde? Me expliquem. O dirigente daquela localidade tinha uma moto. É fácil daí, né? Agora imagine um cego e a mulher guiando o cego. Eu ainda segurava o pau da lanterna, não tinha iluminação pública. E era guiado nos matos. E o dirigente judiava dos irmãos. Pregava o que via. Ah, teve irmã que usou calça hoje. E Jesus manda dizer que tu tem que se converter. Irmão, eu, se acaso fosse uma mulher, também usava butuca, maruim, borrachudo. E quando chegaram essas irmãs na congregação a qual fui responsável, missionário Fabiano, não é que a gente quer descumprir a regra doutrinária, é porque os homens usam calça, nós usamos saia, as butucas entram pela saia, o maruim morde as nossas pernas. Tu permite nós cantar mesmo assim? Falei, vamos fazer o seguinte. Eu sei que para as irmãs é mais complicado, mas vem de uma meia calça grossa e veste um vestido por cima ou uma saia. E vem com um sapato fechado. E preferência passa repelente. Sério, pastor? Sim. Eu era só missionário. Fui chamado na hora de pastor. A igreja começou a encher. Os irmãos começaram a contribuir. Daí eu lembro, sabe por que a tua igreja está cheia? Porque tu é liberal. Tu é teólogo, não é teólogo, é teólogo. Meu Deus, não era nada. Não tinha formação acadêmica de teologia. Só tinha um chamado e mais nada. Viemos embora e aquela localidade fechou. E quer saber demais?
Isso,
eu tenho saudade daquele lugar.
Glória a Deus.
Eu tenho saudade do campo missionário. Ah, pastor, tu tem que ganhar o teu vizinho. Eu ganho o mundo. Vai, missionário. Não sou o vizinho. E aqui encontramos agora Abraão indo buscar Ló. Só que no trajeto, a mulher de Ló não resiste à tentação. Aí o pessoal descasca, né? Mas desce a madeira na mulher de Ló. Mas pensem comigo. Quem não gosta de viver na abundância? Quem quer viver na miséria? Quem quer viver pedindo? Façamos uma autoanálise. Quem gosta de viver na miséria? Ninguém. Ela olha para trás e é transformado em estátua de sal. Ló perdeu a mulher. Ela era gananciosa? Não. Ela queria viver bem. Ló, a culpa de perder a mulher foi de Ló. Ele escolheu Sodoma. Você está vendo? Quando você traz pessoas para seguir com você dentro do seu chamado, as consequências são irreparáveis.
Glória a Deus!
É desse jeito.
Ao trajeto de Abraão, Deus chama ele de volta. Só olha para o céu. Ele olha. Conta as estrelas. Irmãos, quando eu enxergava, uma das coisas que mais eu admirava, e admiro, porque eu tenho registrado na minha cabeça, é a criação. Olhar para o céu estrelado. Você já parou para ver isso? Com tanta tecnologia, hoje em dia é raro alguém parar, né?
É verdade.
Mas faça um teste um dia. Vá para a rua da sua casa, vá para a janela do seu apartamento, olha para os céus, contempla as estrelas.
Glória a Deus.
É lindo. Contempla o pôr do sol. Estamos vivendo uma era que está uma epidemia de depressão. Grandes motivos é a falta de compreensão alheia. E quando alguém me procura na emissora, eu falo: já olhou para o céu? Já viu as estrelas? Já olhou o pôr do sol? Olha que maravilha Deus fez para você. Você está vendo o pôr do sol? E deixa eu contar um detalhe. Você acha que eu falo com a sua deficiência visual total? Não! Eles descobrem pela rádio. Porque eu não trago como troféu a cegueira. Quem estava numa última oportunidade que eu tive aqui, eu contei meu testemunho. Eu deixei claro que a segunda vez eu vinha para pregar. E eu quero dizer para você, irmão, que Abraão tenta contar. Imagine ele contando um pouquinho. Ele falou: pai, me perdi. É muita estrela. Assim, Abraão, será a tua descendência. Tu não serás mais Abraão. Tu serás Abraão. Será chamado pai de multidões. Sarai? Não. O nome dela não vai ser mais isso. Será Sara. E Deus faz a promessa de um filho. Sara tinha 90 anos. Olha, o filho vem. E a Sara ri. Tem os críticos da Sara, né? É porque Sara duvidou. Irmão, vamos ser lógicos, vamos sair da espiritualidade. Imagine uma mulher de 90 anos. Claro que nos tempos atuais nem se compara com os tempos bíblicos. As mulheres viviam muito mais tempo. Mas a estrutura física sempre seguiu a tradição. Ela olha para o seu marido, imagina eu. Mas como vou engravidar? Meus costumes. já se passaram. Não tenho mais estrutura física para aguentar um filho. Foi essa a risada de Ana, ou melhor, de Sara. Olha, como terei um filho? E veio Isaac. Isaac veio Jacó. E o próprio Isaac teve dois filhos. Jacó quer dizer suplantador, enganador. Mas por que o pai deu nome para o filho desse? Porque no ventre da sua mãe, ele quis passar à frente de Esaú. Só que um dia, depois de tanto enganar, ele teve um encontro com Deus. Ele segura o anjo. Isso na terceira geração de Abraão. Ele segura o anjo e diz: ah, não te largo.
Glória a Deus, glória a Deus.
Passou a noite inteira lutando. Ah, não te largo. E eu perguntei alguma coisa, eu não vou te largar. Eu quero a minha bênção. E o anjo pergunta para ele algo que mais doía: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Trazer uma imaginação fértil. Jacó disse: tu sabe meu nome, tu sabe meu nome, eu não vou te largar, mas fale para mim com seus lábios qual é o teu nome. E Jacó começa: meu nome é enganador, meu nome é suplantador, alguém que trapaça. Esse é o significado. Meu nome é Jacó. Agora muda, meu filho. Agora o teu nome será Israel. Alguém que Deus e venceu.
Aleluia.
E tocou na coxa de Jacó, deixando ele necessitado, deficiente, andando com a perna arrastando. E os arrependimentos começaram a aparecer. O fruto da enganação começou a aparecer. Trabalhou 14 anos, 7 anos, para ter a filha mais velha. O seu sogro deu a mais nova. Trabalhou mais 7 anos. Foi enganado em todo o tempo. Ele disse: eu quero quebrar esse ciclo de maldição. Eu quero pedir perdão para o meu irmão. E ele manda todos na frente, com medo de morrer.
Se o irmão me pegar, ele mata.
Era a promessa de Isaú: eu vou te matar. Eu te mato, Jacó. Pegou minha bênção.
Glória a Deus.
A bênção do irmão mais velho: eu vou te matar. Tu enganou meu pai, que já não tinha mais visão. Tu colocou pelos no braço para enganar.
Glória a Deus.
E aí teve a contribuição de Rebeca. E o perdão foi liberado. Na madrugada, enquanto ele estava indo ao processo, ao encontro do seu irmão, Deus mostra uma visão para ele. Uma escadaria celestial, onde anjos subiam e desciam. Ele disse: Deus está aqui. Deus está aqui. O chamado de Abraão. Um homem que levou a sério aquilo que lhe foi proposto. Erros. Todo mundo
vai ter, meu irmão. Na tua vida você vai ter erros. Na tua vida você vai ter momentos que você vai dizer, meu Deus. Só que agora entra o processo da quarta geração, José. José sofreu. Sofreu por ser o protagonista, o filho mais novo. Deus disse, não, vou quebrar esse negócio.
Meu Deus!
Tinha a bênção do filho mais velho, mas eu vou chamar o menor. E José teve um sonho. E seus irmãos ficaram bravos. O sonho que o seu feixe de trigo estava em pé enquanto 11 estavam dobrados perante ele.
Aleluia!
É, você diz, mas José foi imprudente. José poderia ficar quieto. Mas vem cá. Quando você recebe uma revelação de Deus, dentro da sua casa você vai falar. Não, mas ele poderia ficar quieto. Mas José não conhecia o coração dos seus irmãos. Ele contou na inocência. E seus irmãos criaram ranço, raiva, ódio. Camarada, vai querer mandar sobre nós?
É desse jeito.
É o queridinho do papai. Se nós fazermos uma volta em todo o chamado bíblico, vamos ver que a ciumeira, pastor John, sempre existe.
Glória a Deus, glória a Deus.
É verdade.
Se o pastor chega para alguém, olha, eu gostei de você, rapaz. Você é dedicado. Alguém do lado, e eu? Chega para a irmã, meu Deus, você é humilde. Você canta bem, vai brotar o demônio. E eu sou o quê? Arrogante? Ciumeira sempre existiu. E não vai deixar de existir. Porque todos nós, todos, somos carentes de atenção. Mas pode ser policiado, pode ser controlado.
Glória a Deus.
Os camaradas aí vai mandar sobre nós. O que é isso? E José teve o segundo sonho. Na quarta geração de Abrão. Agora, Abrão. O sol e a lua e as 11 estrelas se dobraram perante mim. Aí a raiva dobrou. Jacó, corrige o seu filho. Escuta aqui. Eu e sua mãe e seus irmãos vamos se dobrar perante ti. E a Bíblia dá uma ressalva. Mas Jacó guardava isso no seu coração. Chamado, meu irmão. É lindo, né? Você como pastor, você como presbítero, pregador, evangelista,
que maravilha!
Mas tem um porém, Deus não vai te falar o que você vai passar. Já José levando marmitex, comida para os seus irmãos. Alguém olha, lá vem ele, lá vem o sonhador. Alguém pode olhar para você e dizer, você? Você é pregador? Você é pregadora? E vamos pegar, senhores, o tempo passado. Antigamente mulher não podia pregar. Essa profecia ou revelação era carne. Não é assim?
Glória a Deus!
Mulher missionária? vida, irmãos, afinco o ministério feminino. Mas a ciumeira também tem dentro de casa. Se a mulher pregar melhor que um homem, o homem, epa!
Eu sou o macho da casa. Glória a Deus, glória a Deus.
Se a mulher canta melhor do que o marido, eu sou o macho, entendeu?
Eita Deus!
Ciumeira? Lá vem ele! Vamos matar ele. Acabar com ele. Benjamin disse, não vou matar não. Eu não quero ser culpado desse sangue.
É.
Quarta geração e a ciumeira continuou.
Glória a Deus.
Mas o chamado foi para Abraão. E o cumprimento da mensagem de Deus, que a sua geração seria grande. Seria como as estrelas do céu. Caminhando para a conclusão. Agora, jogam José no calabouço.
É, Jesus, aleluia.
E você diz, e aí? Cadê a promessa? Eu imagino que José dizia, eu não pedi para sonhar. Para ser vocacionado por Deus, eu não pedi isso, mas os irmãos de José teve uma ideia melhor. Vão vender ele para mercados de escravos. Quero ver se vai sonhar agora. Só que onde José colocava a mão era abençoado. A mulher de Portifal diz, opa, judeu bonito, rapaz. Ele correu, deixou a capa na mão dela. Ela levantou uma calúnia. Foi José para a cadeia. Mas na cadeia José também era líder. Não adianta tentar matar quem tem chamado, meu irmão. Não adianta destruir quem tem chamado. E agora José estava no trono. O rei sonhou e ninguém interpretava. Chamaram José porque alguém lembrou de José no palácio. E José, pelo Espírito de Deus, interpreta aquele sonho. Quarta geração de Abraão. E ele olha para aquele jovem que já passava dos seus 30 anos. Para cumprir a promessa, demorou entre 13 a 15 anos.
Glória a Deus, glória a Deus.
Eu, quando recebi a promessa que seria pregador, foi em 1997. Comecei a pregar a palavra em 2002, quando as minhas esperanças já tinham se acabado. Comecei a pregar maravilha, vi Deus operar milagres, prodígios, batismo no Espírito Santo. Mas eu dizia, não, Senhor, a glória não é minha. A glória é tua, mas a alegria eu me garanto. Eu fiquei feliz. Mas alguém olhou para mim e disse, eu vou acabar com a tua história. Vou acabar com esse negócio. Tentaram. E tentam até hoje. Mas quem tem chamado não morre não. José agora é levado pelas ruas do país, dizendo, viva o governador. Agora imagina a mulher em Potifar abaixar a cabeça e dizer, viva o governador. Ei, meu irmão, isso aqui não é para massagear o teu ego, não. José, quando recebeu os seus irmãos, que cumpriu o sonho, ele podia dizer: posso prender todo mundo? E se fosse você, meu irmão? Se fosse eu? Ah, miserável! Vocês agora vieram, é? Mas eles não reconheceram José. Mas José reconheceu. José disse: escuta, guarda, escravo, faz um banquete aí. Mas um banquete daqueles. Todo mundo comeu. José fez a diferença. No chamado, a gente não pode ter rancor.
Verdade.
Sabe qual é o mal do nosso século? E permita-me, pastores e obreiros, com o maior respeito que eu tenho, principalmente o nosso movimento, o movimento pentecostal, nós gostamos de jogar em direto. Olha para a irmã assim: ah, vou jogar em direto. Olha para a irmã, joga em direto. Usamos esta tribuna para destilar ódio, para destilar raiva.
Desse jeito.
Muitos que sobem esta tribuna dizem que tem amor, mas não tem.
Glória a Deus, glória a Deus.
Vem como juízes, apontam o dedo, ofendem, maltratam, desprezam. Estou falando que Deus está mandando. O poder de uma palavra, o poder de uma palavra expressa no altar pode levantar alguém. O poder da palavra expressa em cima desta plataforma, deste púlpito, pode trazer ânimo para alguém, mas também pode matar alguém. Por isso que no nosso tempo não tem mais libertação, não estou dizendo daqui. Por isso que no nosso tempo não tem batismo no Espírito Santo, não tem transformação de vida, porque subimos num altar contaminado. Subimos num altar com o coração cheio de ódio. Subimos num altar com o coração amargurado.
É verdade, Deus.
Quando Jesus foi morto na cruz, ele não foi morto por pessoas que não conheciam as promessas do pergaminho. Jesus não foi morto por pessoas ignorantes, ao ponto de não conhecer. Jesus foi morto por pessoas que conheciam as leis, que conheciam os pergaminhos, conheciam a lei de Moisés. Jesus foi morto por pessoas religiosas. Aleluia. Eu vou concluir. Eu quero voltar para pregar de volta, mas vou concluir.
Aleluia.
Chamado tem preço. Chamado tem lágrimas. Chamado tem renúncia. Aleluia. Chamado tem renúncia. Chamado tem dedicação. O chamado tem ferimento. O apóstolo Paulo olha para todos e diz: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu carrego em mim em Eu carrego em mim as angústias da prisão. Eu carrego em mim as aflições que Cristo sofreu. Como podemos pregar algo que não vivemos? Muitos estão nesse cenário. E minha orientação, pastor Jonathan, ao nobre obreiro a quem eu tenho tanto carinho, a nova igreja que está há pouco tempo, mas já está saudável. Eu estou falando isso diante de Deus. Cuida dos obreiros que vêm contaminados a este altar. Cuida, cuida dos pregadores contaminados. Pastor Fabiano, como vou perceber? Pela administração da palavra. Quando eu pastoreava a igreja, tinha pessoas novas. Ele dizia: dá uma palavra para mim. Se o obreiro conseguir dar uma palavra em 5 minutos, eu convidava. Se passasse acima de 3 minutos, não serve. E palavra, viu? Não é direta. Bíblia, viu? Não julgamento. Alguém me presta a Bíblia aqui no altar, por favor? Só me presta. Eu estou com a Bíblia na mão. Esta palavra não pode ser usada para ofender alguém.
Aleluia! É verdade.
Pastor Fabiano, mas a igreja tem que ser corrigida. Pede sabedoria. Para o Espírito Santo.
Aleluia.
Sabe por que Deus está mandando falar isso aqui? Eu não estou dizendo aqui, nem fazendo um pré-julgamento, jamais. Eu sei da responsabilidade que o homem de Deus tem sobre essa igreja. Mas eu estou falando pessoas que passaram por outros tempos e foram ofendidos. Você não pode ser corrigido. Porque o pastor tem que estar cavado e o cajado.
Glória a Deus.
Davi, ele diz: a tua vara e o meu cajado, o teu cajado me consola. E geralmente quem gosta de ofender, quem gosta de maltratar você, usa esta palavra. Deus usa o cajado. Pode observar. Eu vou contar só uma experiência triste, mas foi realidade. Para colocar o termo de pé para orar. Estava pregando em um certo local. Foi uma mulher pregar. Foi uma mulher pregar. E ela começou a dizer: eu me separei do meu marido. Onde que eu coloco? Eu me separei do meu marido porque ele pregava melhor do que eu. Eu me separei porque ele não queria me obedecer. Pera aí. Embora eu defenda a tese que a última palavra é do marido, mas se o marido não tiver ouvido sensível para ouvir a voz da esposa, o marido também precisa rever os conselhos. A mulher, ela não foi feita para ficar de trás do homem. E nem foi feita para ficar no pé do homem. Nem nas mãos. Mas a mulher não foi feita com o pescoço para mandar também. Ela foi criada para andar junto, lado a lado. A conquista do marido é a conquista da mulher. A conquista da mulher deve ser a conquista do marido. E ela continuou: eu tenho chamado a missionária. Ele descredibilizava. Eu não sei se eu sou sincero demais. A renuncia. Por isso que eu nem gosto de sentar no púlpito. Eu já não sou bonito. Comecei a fazer aquela cara que não estava gostando. E gritava no microfone, e pulava, pulava. E eu coloquei, fiz sinal, eu coloquei as duas mãos na minha orelha. Falei, irmã, abaixa o som porque eu estou gritando, diz amém. Abaixa mesmo. E foi querer ungir o pessoal, mulher, sem autorização do ministério, não pode ungir. É antibíblico. Sem autorização do ministério. Deixando bem claro. E ela foi querer ungir minhas vistas. Eu vou te ungir, a segurança vai mandar. Aqui não. Deus está mandando. Fala para teu Deus que eu não quero. Ela olha para a igreja, está vendo, irmão? Ele é cego porque ele não crê na cura. Acabou o culto. Ela não quer, irmão? Não entendi aí o que falou no culto. Como que eu não creio na cura? Eu só não deixo pessoas contaminadas colocar a mão na minha cabeça.
Glória a Deus! Aleluia!
Não sou melhor do que ninguém.
Isso é verdade.
Por isso a necessidade de andar perante Deus com intimidade.
É verdade.
Se coloque de pé, povo de Deus.
Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui está!
Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu chamado. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Igreja obediente que ouve a voz do Espírito é assim, ó.
Aleluia.
Vem voluntariamente. Eu tenho certeza que você não está vindo obrigado aqui na frente. Porque você não foi espancado aqui nesta noite. Falei apenas o que Deus quis falar com você.
Glória a Deus, glória a Deus.
Para eu chegar até o pastorado não foi brincadeira. Eu chorei antes, e muito. Cego, pastor, presbítero. E Deus tinha na época. Em 2001, usaram um profeta dizendo: tu vai ser rejeitado, tu vai ser ignorado. Sabe por que tu vai ser ignorado? Porque eu te darei sabedoria para pregar. E muitos que têm visão vão ter inveja. E acredite, sofro com isso até hoje.
Glória a Deus, glória a Deus.
Para poder encher meu coração. Ah, eu tenho sabedoria. Ah, eu tenho conhecimento. Eu sou igual aos irmãos, servo de Deus.
Aê, glória a Deus.
Mas tu é pastor, tu tem uma função eclesial, tu é obreiro. Irmão, o que faz de um obreiro é humildade.
Glória a Deus.
O que faz de um líder é descer um degrau e dizer o que tu quer. Eu estou para te servir. Pastor não foi chamado para ser servido. Eu acho bonito muito a atitude do pastor Jonathan. Ele chega que ele faz de tudo para servir a gente. Missionária Marta também. Pastor foi feito para abraçar. Mas a ovelha está errada. Precisa tirar os carrapatos. Tira com amor. Tira com carinho.
É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus.
Qual é o valor do teu chamado?
Aleluia.
É suas lágrimas. Muitas das vezes o desprezo. Coloque a mão no seu coração. Obreiros, me ajude a orar para esse povo tão querido que está aqui. E eu passei 10 minutos no meu horário. O pastor Jonathan depois puxa minha orelha. Eu estou olhando o horário aqui, mas passei 10 minutos. 9 horas e 11 minutos. Coloque a mão no seu coração, Pai Celestial.
Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus.
Quero te agradecer ao Pai por esta palavra.
Santo, exaltado é o teu nome, Pai querido.
Fiz aquilo, ó Deus, que tu colocara no meu coração.
Exaltado é o teu nome, Senhor.
Falei aquilo que o Senhor deseja ou desejou falar com o Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Pai, que tudo aquilo que foi relatado pela minha voz não foi suficiente.
Aleluia, glória a Deus.
Teu Espírito, meu Pai, fale no coração desses irmãos tão abençoados por ti, escolhido, noiva, Senhor, do teu reino, do teu filho. Pai, nesta hora eu clamo a ti, para esses irmãos e irmãs que estão à frente deste altar, que tu possa, Pai, curar as feridas da alma, que o Senhor possa, Pai, resgatar o chamado que está escondido nos corações. Muitos, ó Pai, que estão aqui na frente deste altar já estão desistindo do seu chamado, mas que tu possa, através dessa mensagem, resgatar o chamado que está perdido. Senhor, se essa irmã, esse irmão louva o teu nome, ponha novamente o desejo de louvar a ti com muita intrepidez na tua obra. Se tem, ó Deus, esse irmão, essa irmã, vontade de pregar e parou, que tu possa reacender a chama na contribuição dos talentos da tua obra. Pai, usa esses irmãos com autoridade e sabedoria dos céus, que tu possa, Pai, fazer a tua vontade sobre todos, em nome de Jesus. Amém.